O PS apenas quer exercer esse poder para o perpetuar, para satisfazer clientelas e interesses, em vez de o fazer para que Portugal possa acordar deste torpor e sair da crise mais forte e mais próspero. Neste contexto, a gestão da pandemia continua desarticulada. Desarticulada em si mesma, já que continua a não haver ligação entre planos de desconfinamento, vacinação e testagem. E desarticulada também com as necessidades da sociedade e da economia. Neste sentido, o PRR, que será entregue a Bruxelas este mês, corre o risco de ser uma oportunidade perdida que futuras gerações não perdoarão. O Governo tem de assumir, de uma vez por todas, que este processo de desconfinamento, de retorno gradual à normalidade, é o primeiro passo de um processo de recuperação social e económica. E neste processo, os fundos que serão disponíveis nestes próximos anos são mesmo uma oportunidade para Portugal poder mudar a estrutura da sua economia e do seu modelo de desenvolvimento social e económico. Mas para isso é fundamental que toda a sociedade, em especial a iniciativa privada, seja mobilizada para entender a oportunidade que o PRR encerra. E insistir na prioridade ao investimento público, sem análise de custo-benefício, como o próprio mentor do PRR já reconheceu, será um erro histórico. Portugal está dormente, está na altura de Portugal acordar, voltar a viver, e não o fará em estado de emergência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Joaquim Catar Moreira. Por favor.
A pobreza não é uma situação. A pobreza em Portugal é um ciclo vicioso, exatamente porque ela constitui uma herança que passa de geração em geração e que tem sido difícil de ultrapassar pela maioria da população. Falamos de salários baixos, de desconforto energético, de exclusão social e habitacional, falamos de dificuldade de acesso à habitação, falamos de um emprego dignificante. A pobreza é uma ação, ela não é só uma consequência, aliás, ela é uma consequência de uma ação, porque existe uma ação de empobrecimento da população quando, como apontou o último estudo, tanto os reformados, como os trabalhadores, como os desempregados, encontram-se todos eles em situações graves de vulnerabilidade social. Então, enquanto a OCDE recomenda o reforço dos apoios sociais na luta contra a Covid-19, eu recomendo que façamos da luta contra a pobreza a prioridade número um na luta contra a Covid-19 e os seus efeitos. Efeitos esses que, obviamente, serão muito mais impactantes nos mais vulneráveis e nos mais necessitados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez da Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Por favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Os números relativos ao índice de transmissibilidade não são tão animadores como gostaríamos, mas ainda assim temos o menor número de internados nos últimos 7 meses, pelo que o plano de desconfinamento deve manter-se com prudência. Desde logo, o teletrabalho deve continuar a ser promovido, desde que garantidas as condições para o seu exercício. Por exemplo, apesar da obrigatoriedade do teletrabalho, a ACT continua sem orientações sobre como devem ser calculados os custos que o empregador deve suportar relativamente a despesas de telefone e internet do trabalhador. Para além disso, os portugueses têm que manter os cuidados, nomeadamente o uso da máscara e o distanciamento social, mas o Governo também tem que fazer a sua parte, assegurar o compromisso de fazer testagem massiva, bem como cumprir o plano de vacinação. Desde fevereiro que o Governo refere a importância de testar em larga escala, no entanto, só 18 de março foi criada uma task force com o objetivo de elaborar um plano de operacionalização da estratégia de testagem em Portugal. No entanto, aparentemente, não existe data definida para apresentar esse plano. Acontece que enquanto o plano sai ou não sai, a vida continua e o país não pode parar. No que diz respeito ao plano de vacinação, é necessário assegurar o seu cumprimento, especialmente tendo em conta os contratempos que se têm verificado com as várias vacinas. A administração da vacina da AstraZeneca tem sido envolta em controvérsia e já agora há notícia de que também a vacina da Johnson & Johnson poderá estar a apresentar efeitos secundários graves. A Task Force já referiu que estas questões não vão atrasar o plano de vacinação, no entanto há um efeito que é inegável: a desconfiança por parte da população sobre a eficácia ou os efeitos secundários das vacinas. Por fim, a declaração do estado de emergência deve ter um caráter excepcional, dadas as implicações inevitáveis ao nível da restrição de direitos, liberdades e garantias. Devemos, por isso, evitar o seu prolongamento por muito mais tempo e assegurar que, enquanto se mantiver, não se verificam abusos. Hoje, voltarei a votar a favor da declaração do estado de emergência, esperando que esta seja a última vez que o tenha que fazer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o tema deste debate é o 15º período de declaração de estado de emergência proposto à Assembleia da República pelo Sr. Presidente da República. Temos vivido em estado de emergência, designadamente, desde meio do passado mês de novembro e com um conjunto de medidas restritivas dos direitos fundamentais, mais exigentes, desde meados de janeiro. E o que vi hoje aqui manifestado por várias bancadas, daqueles que têm contribuído, aliás, para o largo consenso nacional em torno da adoção do estado de emergência, é o desejo genuíno de que esta possa ser a última declaração de estado de emergência. O que temos aqui, fundamentalmente, num quadro de uma pandemia global de dimensões únicas, é compreender a dimensão do fenómeno no qual Portugal se integra. Tivemos até hoje 138 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo. Estamos a atingir esta semana duas marcas que são tragicamente simbólicas. 3 milhões de mortes a nível mundial, ultrapassamos esta semana as 100 mil mortes na Europa. É neste quadro que Portugal, desde que, fruto das medidas que discutimos aqui há pouco, adotadas no período mais crítico da resposta a esta pandemia, em janeiro, em fevereiro, estamos a traçar o caminho que nos permite a esperança de consolidar um resultado que está nas mãos de todos nós, que depende de todos os cidadãos, mas para o qual este consenso entre órgãos de soberania, Presidência da República, Parlamento e Governo é fundamental para dar confiança aos portugueses nos passos que faltam deste caminho. É por isso que, quando olhamos para o caminho percorrido, temos de destacar aquilo que é uma generalizada adesão da população, que se traduz em Portugal na dimensão quase anedótica de movimentos negacionistas ou na forma como as forças de segurança têm tido uma intervenção firme na fiscalização, mas fundamentalmente marcada por uma dimensão de sensibilização na sua ação. É também por isso que, ao contrário de outros países europeus, ao contrário do que todos os portugueses veem, aliás, nos telejornais de todas as noites, em Portugal, a aplicação de medidas restritivas das liberdades traduziu-se num quadro de profunda estabilidade social e traduziu-se, aliás, numa redução dos indicadores, quer de criminalidade violenta, quer de criminalidade geral, como o relatório anual de segurança interna recentemente apresentado demonstra, ao apontar os mais baixos índices de ocorrência de fenómenos criminais desde 1989, isto é, desde que este modo de registro, há 32 anos, foi instituído. E por isso também é tão importante verificar o caminho que tem sido percorrido. Um caminho marcado pelo alargamento da testagem. Não é verdade que estejamos nos últimos lugares de testagem. Portugal tem mais de 9 milhões e meio de testes feitos e temos um índice de testes por milhão de habitantes que está à frente, só para citarmos países próximos, sem darmos exemplos exóticos, testamos mais do que Espanha, testamos mais do que a Alemanha, testamos mais do que a Holanda, testamos mais do que a Suíça. E por isso também a reabertura das escolas foi acompanhada de um processo de testagem maciça de professores e demais integrantes da comunidade educativa. Ainda a semana passada foram realizados 110 mil testes em contexto escolar, dos quais registaram 125 casos de Covid-19, isto é, menos cerca de 0,1% de detecção de novos casos. É neste contexto que, desde que começamos a desconfinar, os resultados têm consolidado uma redução do número de internamentos, uma redução do número de internados em unidades de cuidados intensivos. São cerca de metade do que eram quando, a 15 de março, começamos a desconfinar. Uma redução do número de casos ativos, independentemente da atenção que teremos de tomar, quer à evolução do fator de transmissibilidade, do chamado R, quer relativamente a fenómenos locais que, em algumas regiões do país, se manifestam de crescimento de casos de incidência da doença. Nós tínhamos, quando começamos a desconfinar, cerca de 4 dezenas de municípios acima de 120 casos por 100 mil habitantes. Estamos hoje com 22. Devíamos ter nenhum. Mas é este um quadro de uma evolução globalmente que é um sinal de esperança. Aquilo que marcou esta última quinzena foi, pela primeira vez, desde que a pandemia começou, e sobretudo de forma muito clara, desde que em janeiro foi necessário adotar medidas mais significativas, nós tivemos aqui semanas inteiras sem uma única morte nos lares ou nas estruturas residenciais para idosos. Isso deve-se ao que foi feito no apoio aos lares. Isso deve-se ao facto de hoje termos mais de 90% das pessoas com mais de 80 anos já vacinados. E, portanto, são os mais frágeis que hoje, felizmente, têm uma incidência menor da doença e, sobretudo, registam este conjunto alongado de dias sem que tenhamos neste segmento de lamentar a perda de qualquer vida. É por isso também que é tão importante prosseguir com a vacinação noutros setores. Sim, como Ministro da Administração Interna, não estamos apenas centrados na Covid ou nos níveis de prevenção da criminalidade. Também estamos atentos à preparação do risco